Vamos continuar no propósito desta campanha, que a igreja escolheu esse tema na direção do Espírito Santo sobre restituição. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. Nós falamos um pouco quarta-feira anterior da restituição que foi inaugurada na cruz do Calvário. E orando ao Senhor, porque são várias quartas-feiras e os irmãos estarão ouvindo palavras nesta direção. E eu creio que quando nós estabelecemos um propósito de sequência de culto, eu creio no controle, na soberania total do Espírito Santo, amém? E que também no desenvolver da sequência, o Senhor vai construindo em nós e vai trazendo a revelação, a edificação que Ele tem para cada um de nós. Então eu creio que quando nós estabelecemos esses propósitos que nós chamamos de campanha, estabelecemos vários cultos, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai edificar em nós um propósito, uma construção em todos esses dias, amém? E os sermões, eles terão uma sequência dada pelo Espírito Santo, amém? Quarta-feira passada eu falei sobre a restituição que foi inaugurada na cruz do Calvário, amém? E no sangue de Jesus, o Senhor nos tornou filhos e nós fomos reconciliados com Deus. De lá para cá eu vim orando para que o Senhor me desse a direção para falar. O que nós vamos meditar esta noite está na vida de Elias, da experiência de Elias. É um homem extremamente usado por Deus. E nesta noite eu quero falar daquilo que o Espírito me deu, e eu quero falar e que o Espírito Santo te dê o entendimento para você entender, que você já consiga ser claro naquilo que o Espírito Santo me revelou quando eu estava orando para estar ministrando aqui esta noite. Nesta noite, irmãos, a restituição que nós vamos falar, ela não está ligada àquilo que Deus vai me dar, amém? Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar para vocês essa noite é a igreja, vocês sendo restituído ao projeto original, amém? Como, pastor? Deus esta noite está trazendo uma palavra, uma unção, aonde Ele está restituindo você, restituindo a tua vida, a tua casa, restituindo o propósito de Deus, o propósito que Deus estabeleceu na tua vida e através da tua vida, e que no decorrer do tempo pode ter se perdido, você pode ter abandonado, você pode ter desistido, você pode ter achado que não era possível. E aí imagine uma figura que Deus traçou para você este caminho, mas na caminhada, na jornada, por alguma circunstância ou situação, você deixou, você abandonou ou você desistiu, e você está caminhando, mas não naquele propósito original. Nesta noite, Deus vai levar você ao propósito original, em nome do Senhor Jesus, amém? Ele vai te trazer de novo, me permita, Ele vai te trazer no trilho de novo, porque só no trilho da vontade dEle é que o propósito vai se cumprir plenamente, aleluia. Só no trilho do propósito que Ele estabeleceu é que você vai alcançar aquilo que Ele planejou para você e aquilo que Ele projetou através da tua vida, amém? Então, nós vamos falar, irmãos, da restituição, de Deus te restituindo no propósito. Erga sua mão assim, diga em nome de Jesus: Deus vai me devolver, Deus vai me restabelecer no propósito original, no plano dEle. Diga: por alguma circunstância, ou situação, eu posso ter deixado de estar no propósito original. Mas em nome de Jesus, o Senhor essa noite está me restabelecendo, está me devolvendo, está me colocando novamente no propósito original. Você pode dar um glória a Deus por isso? Bendito é o nome do Senhor, aleluia, ou glória, amai, sube, andas, déria. Vai ser um culto profético, porque quando eu estiver pregando, o Espírito Santo vai lembrar você de muitas coisas. Se prepare, esteja atento à voz do Espírito, porque na figura de Elias, o Senhor vai mostrar para nós algumas coisas extraordinárias. Esteja atento ao que o Espírito Santo vai falando para você, porque o Espírito Santo é tão tremendo, irmãos, que quando a gente está pregando, ele está falando no coração da pessoa. Nós estamos pregando, ele está revelando palavra para a pessoa. Nós estamos pregando, ele está revelando coisas extraordinárias. Então esteja atento, porque o Espírito Santo vai te conduzir, em nome de Jesus, amém? Então vamos para a leitura bíblica, 1 Reis capítulo 17, a partir do verso 1. Fique com a sua Bíblia aí, eu vou ler na tradução que eu estou aqui. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém, igreja? 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Você pode dar um glória a Deus? Agora vai para o capítulo 19 aí, do mesmo reis, do mesmo capítulo 19. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, em nome de Jesus, a partir do verso 1 do 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a tua vida como ao de um deles. O que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava o pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a se deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito cumprido será o teu caminho. 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, ó Elias? Amém, igreja? Para encerrar, versículo 15, deste mesmo capítulo, do 19. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, unge Azael rei sobre a Síria, e também Ageu, filho de Nissi, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Você pode dar um glória. Levanta a tua mão assim, Rabandará Sumanaia. Diga assim, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Deus vai me restabelecer. Deus vai me devolver. Deus vai me colocar nos trilhos da sua vontade, no propósito original. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele vai me colocar, vai me restabelecer, vai me restituir ao projeto original. Amém, amados? Hoje é isso. E o dinheiro, pastor? Virão nas outras quartas. Não adianta Deus te dar dinheiro se você não é filho. E filho nós nos tornamos lá na cruz do Calvário. Pregamos quarta passada. Não adianta Ele te restituir bens se você não estiver no trilho da vontade dEle, no propósito original. Porque Ele te dá, você perde de novo. Ou Ele dá e acontece coisas que levam você a se frustrar novamente. Há muitas pessoas, irmãos, que estão frustradas como Elias. E eu quero, talvez você nunca ouviu falar desse homem, é um auditório grande. Eu não conheço, conheço uma pequena parte. Preste atenção, esse homem não morreu. Elias não morreu. Elias, quando Deus resolveu tirar ele da terra aqui, levou ele vivo embora. Ele subiu vivo. Esse homem não conheceu a morte física. Esse homem era tão extraordinário na mão de Deus, que certa feita ele orou, irmãos, clamou, lambeu o fogo do céu, bateu em cima do altar e consumiu tudo, aleluia. Esse homem orou e pessoas ressuscitaram. Pessoas tiveram sua vida restituída. É um crente exemplar, é um crente extraordinário, um crente usado e ousado. Mas em determinado momento da vida de Elias, Deus precisou restituir ele novamente no projeto original. Deus precisou restabelecer ele novamente. Pastor, o que aconteceu com Elias? Na jornada, sendo quem ele era, foi caminhando, caminhando, e de repente ele começou a pender, sair do projeto original. Ouça, crente, o que eu vou te dizer: ninguém escapa dos planos de Deus, aleluia. Ninguém, irmãos, consegue fugir dos planos e dos propósitos de Deus, daquilo que ele tem para a sua vida e através da sua vida. Eu gosto de um exemplo muito simples, e eu dou ele há muito tempo. Eu falo desse exemplo faz muito tempo. Os pescadores que sabem disso. Quando você pega um peixe de 1 quilo, com uma carretilha ou um mulinete para um peixe de 50 quilos, o teu anzol é para um peixe de 50 e catou um peixinho de 1 quilo, a tua linha é 0,100, é para peixe de 80 quilos, o peixe pesa 1 quilinho. Você está com um peixe de 1 quilo no anzol, o teu anzol é para 50 quilos, a tua linha é para 100 quilos, a tua vara, a tua carretilha é para 100 quilos. Pergunto para vocês, qual a chance desse peixe escapar? O anzol atravessado. Quando Deus nos chamou, irmãos, Ele colocou o anzol do Evangelho na nossa boca. E muitas vezes nós fazemos que nem o peixinho, nós entortamos e vamos, mas chega um momento, para os pescadores eles entendem melhor a linguagem, mas para você que não sabe pescar, a carretilha que enrola para puxar, ela tem uma travinha que quando você puxa a travinha, o peixinho puxa e ele puxa a linha, porque a linha fica solta, e vai 100, 200 metros lá naquele aguão, mas tem uma hora que o pescador fala, vou tirar ele da água, ele bate na catraca e faz assim, claque, aí ele começa a aí o peixinho faz assim e vem, entorta e vem, e dá rabanada. Deus vai te puxar de novo dentro do barco. E a traia que te pegou Não tem como você fugir. Eita glória! Não tem como. Você pode espernear, você pode correr para lá, para cá. Não tem como. Pastor, mas isso é loucura. Mas o evangelho para os que perecem é loucura, mas para os que creem é poder de Deus, aleluia. Elias profetizou, irmãos. Olha o que acontece na nossa vida. Nós vamos para a igreja, trabalhamos, temos ministério, corremos para lá e para cá. E muitas vezes nós nos deparamos: Jesus, estou fazendo a tua obra, estou pregando, estou na igreja, estou firme. Olha que luta. Elias profetizou, usado por Deus. Mas quando ele faz isso, o rei se levanta contra ele. Pastor, eu estou sendo perseguido. Pastor, o inimigo se levantou. Fica tranquilo. Vira para o teu irmão e fala assim: fica tranquilo. Fala assim: vamos aprender com Elias. Me permita, eu gosto de fazer esse exercício porque você consegue gravar mais. Diga assim: aprenda a primeira coisa. Em nome do Senhor Jesus. Você não pode mudar o projeto de Deus, porque ele não é teu, e você é apenas um convidado. Então, assuma o teu lugar, e vai dando glória. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. O que que Elias precisava entender? Que o projeto não era dele. O projeto não era dele. Ele não poderia mudar o projeto. Meu querido, Deus vai te devolver ao projeto original. E o Espírito Santo vai falar. E está falando. Diga assim: segundo, não tem como eu limitar o agir de Deus. Não tem como eu limitar o propósito de Deus na minha vida. Você pode dar um glória a Deus por isso. O que que está acontecendo no capítulo 19? Elias está servindo, servindo. Chega lá, ele não quer se suicidar. Ele fala: Senhor, mataram todos os profetas. Só ficou eu. Só ficou eu. Olha, preste atenção. Ele olha para Deus e fala: Senhor, leva eu para a glória. Eu imagino Deus olhando para ele e falando assim: quem é você, rapaz? O plano é meu, o projeto é meu, é tudo meu. Você é apenas um que eu escolhi para ser, rapaz. Quem é você para tentar, para pedir, para mim pôr fim em algo que você não planejou, que não é teu? Que você é parte. Mostra o dedinho que eu gosto. Mostra o dedinho. Mostra para mim o dedo. Mostra, mostra. Vira para o teu irmão e fala: sabe qual é o teu problema? É que você não entendeu ainda que você é parte do projeto. Não tem como você impedir. Não tem como você limitar. Não tem como você diminuir. Fala, porque o dono do projeto é o Rei da Glória. E vai até o fim em nome do Senhor Jesus. E vai até o fim em nome do Senhor Jesus. E quando Elias profetiza, preste atenção. Ah, pastor, eu estou na igreja há um ano, não importa. Estou há 6 meses, estou há 10 anos, estou há 30 anos. Não importa. Nós precisamos dessa ação do Espírito Santo continuamente. Porque somos bombardeados pelo mundo, pelo pecado, pelas tentações, pelas coisas terríveis, pela perseguição, pelos incrédulos. Há uma pressão diária. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que Deus fará o que for preciso para que o propósito se cumpra. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso. Então erga a mão assim, é profético, erga a mão assim, com toda a tua fé, tua força e tua esperança. Diga: Deus fará o que for preciso para que o projeto na minha vida e através da minha vida vá até o fim, se complete, vá até o final. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele fará o que for preciso. Pastor, eu não estou aguentando. Se você se lembrar só dessa frase, tá bom? Ele fará o que for preciso. No capítulo 17, nós lemos que Elias profetiza e Deus fala: vai e esconde-te no querite, e eu ordenei que os corvos te alimente. Celebre a Deus, igreja, por isso. Preste atenção, Deus fará o que for preciso. Então, se for preciso, em primeiro lugar, Ele te esconde nele, manda os corvos tratar de você, e ninguém te acha, ninguém te vê, ninguém põe a mão sobre você, aleluia! Você está com medo de pessoas? Você está com medo da circunstância? Meu filho, Deus te esconde nele e ninguém acha. Aleluia, aleluia. Erga sua mão. É profético essa noite. Diga assim: há uma ordem de Deus sobre a minha vida. Diga: Elias se escondeu no rio, no Querite. Diga: eu estou escondido na cruz do Calvário, no sangue de Jesus. Falei: o inimigo não me acha, e o perseguidor não me acha. Deus esconde você e te alimenta. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor! Pastor, esses corvos, o que é esses corvos? É literal? É passarinho mesmo? É ave de rapina? Eu não sei como que um corvo canta. Eu ouço aqui no sertão, quero, quero. Creu, 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 creu. Canarinho. Eu não sei como corvo canta. Mas fique tranquilo, minha filha. Não vai faltar o pão na tua casa. Deus é contigo. O Deus que enviou corvo para cuidar do Elias, levar pão e carne, se for preciso. No Brasil não tem corvo, pastor. Ele manda o quero-quero, ele manda o gavião, ele manda alguém. Fica tranquilo, aleluia. Se for preciso, você vai se assustar. Porque da onde veio isso? Agora você imagine, o corvo é ave de rapina. Ele come carne. Você imaginou? Eu não viajo na maionese, queridos, mas eu gosto de pensar. Você já pensou que sendo o corvo come carne. Aí ele pega a carne com o bicão e vem. Vamos imaginar que ele faz assim. Ah, ah, com o bifão, com o bifão, com o bifão. Ah, ah, e vem, e vem. Ele come carne, taca a carne no bico. Preste atenção, há uma ordem de bênção de Deus sobre a tua vida. Ninguém pode tirar. Aí o corvo põe lá, cedo e de tarde. Aquieta o teu coração. Se for preciso, Deus manda o corvo. Você está entendendo, sim ou não? Deus manda o corvo. Esse corvo é providência, irmãos. Esse corvo estava debaixo de uma ordem de Deus. Pastor, como vai ser? Como vai ser? Não interessa. O que interessa é que vai ser, aleluia. Lá Deus mandou o corvo. Hoje, no nosso dia, Deus usa. Esses dias atrás, um rapaz chegou em mim e falou: pastor, ora comigo. Eu olhei nele, o Espírito Santo falou assim: o problema dele é que ele ganha muito menos que a esposa. Casal crente. E isso ele não consegue gerir. Falei: ai, se eu tivesse uma esposa rica, meu Deus. Falei, aí o Espírito Santo falou: o problema dele é que a esposa ganha mais. E eu falei: Jesus, eu torço para minha mulher ganhar 50 mil. Aí eu ando de motorista para ela: onde você quer ir, meu amor? Aí o Espírito Santo falou assim: ele tem um problema, que ele trabalha numa empresa, ganha menos que a esposa, e isso incomoda ele demais. Coloquei a mão sobre ele, entreguei uma palavra que Deus disse. Orei, falei nada para ele. Orei e falei: Jesus, o Senhor vai fazer a obra aí. Ele chegou cedo na empresa, falou para a mulher: ó, vou pedir as contas amanhã. Ganhava R$1.000. Vou chegar lá na empresa, mas eu preciso de alguma coisa. Mas o problema dele era esse: que a esposa ganha R$5.000. Ele chegou na empresa, entrou, passou para dentro do portão, o nome dele é Valdeci. Ele passou para dentro, o funcionário falou: Valdeci, eu quero falar com você. Ele falou: eu também. Pode ser agora? O patrão disse assim: olha, agora não, eu queria que fosse agora, eu queria já resolver isso agora, porque eu tenho umas coisas para ver. Oh, então, tudo bem, não sei o que está acontecendo. Chega a esposa do patrão: Valdeci, nós precisamos falar com você, conversamos aqui entre os sócios, vem aqui no escritório. Ele falou: é agora mesmo. E eles foram na frente e entraram, e o Valdeci aqui em Votuporanga vai lá pedir a conta, ganhava milão. Aí ele entrou, abriu a porta, e ele falou: bom dia, Valdeci, bom dia. Falou: Valdeci, antes que você fale aí que deve ser alguma coisa do trabalho, nós resolvemos triplicar o teu salário, porque você é um funcionário extraordinário, você é um cara diferenciado. Ele olhou no patrão, o patrão falou: o que você veio fazer aqui? Ele falou: nada, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, Deus cuida de você, crente. Vai lá, Elias. Esconde no querite, porque eu ordenei para os passarinhos te tratar. Eita glória, bendito é o nome do Senhor. Há uma ordem de Deus em Cristo para que você seja suprido. Diga assim: se for preciso, ele envia o corvo, ele me esconde nele, mas o projeto vai se concluir. Aponte o dedo assim, mostra, é profético, viu? Quem não quiser, tempo aponta pro teu irmão, fala: você não vai morrer não, rapaz. Anda a basura, macantas nera. Fala: você não vai morrer, em nome de Jesus. Fala: não está acabado ainda, não acabou, aleluia. Diga para ele: você não vai morrer, você vai viver bastante, não acabou ainda. Mas o desafio de Elias é tremendo. Diga assim: se for preciso, ele usa o corvo. Vou deixar vocês bravos essa noite. Aleluia. Já pensou você na tua casa, levantar cedo? Falar: nossa, eu estava precisando daquela questão. Aí chega um corvo, assenta na janela. Ô, José! Deus me livre, estou vendo coisa. José, eu vim aqui. Nossa, eu estou ficando maluco. Você já pensou Elias orando para o passarinho que comia carne, ponhava a carne, ponhava o pão? Fra, 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 fra. No horário certinho, ele trazia de novo. Deus cuida de você. Talvez o que te tirou do propósito original foi o medo, não falta de fé. Talvez o que te tirou do projeto original foi o medo, e eu vou falar uma coisa extraordinária. Talvez o que te tirou do projeto original foi o medo de ser escândalo para o Evangelho, ou foi medo de envergonhar o nome de Jesus, ou foi medo de prejudicar alguém. Aí você começou no desespero. Aquieta o teu coração, fica escondido dele que vai dar tudo certo, aleluia. O corre-corre da vida, irmãos, faz nós irmos tomando decisões, fazendo coisas, e muitas vezes trabalhando na obra, e também sofremos perseguições, mas Deus fará o que for preciso para o projeto, amém? Diga assim: se for preciso, é forte, levanta a mão. Oh glória, nem que for irritar essa noite, eu vou irritar vocês. Fala assim: se for preciso, ele usa o estranho, aquele que eu nunca vi, nunca conversei, nunca falei. Se for preciso, Deus usa o estranho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o ribeirinho secou, Deus falou: Elias, vai lá em Serepta. E você pode ler o texto de novo. E Deus falou: eu ordenei uma mulher para que trate de você, para que cuide de você, aleluia. Você pode estudar a Bíblia de todo lado. Essa mulher não era do povo de Elias. Essa mulher não era da família de Elias. Era uma estranha. Meu querido, se for preciso, Deus usa o estranho. Deus usa a circunstância que você nem sonha, nem projeta. Deus é maravilhoso. Deus cuida de você. Pastor, o meu comércio está sem cliente. Deus vai enviar um monte de cliente estranho lá. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pastor, eu não estou sendo reconhecido lá na minha empresa. Fica tranquilo, Deus manda o patrão passear no pátio, olhar em você e perguntar: quem é aquele? Deus usa, se for preciso, o estranho. Dedinho, vira pro teu irmão e fala: irmão, me ajuda. Fala, me ajuda. Se você não me ajudar, você vai perder a bênção. Porque se for preciso, Deus usa um estranho para o propósito se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Bendito é o nome do Senhor. Deus usa, irmãos. Deus usa. Foi lá e falou para a mulher. A mulher falou, estou catando uns gravetos aqui, vou fazer um bolinho para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Ele falou, não, faz primeiro para mim. A Bíblia diz que não faltou azeite na botija, nem farinha na panela, aleluia. Sabe por quê? Porque havia uma ordem de Deus sobre a vida de Elias, como há uma ordem de Deus sobre a tua vida, aleluia. Então não se preocupe. Ei, irmãos, pastor, passa cada uma. O cara chegou em mim e falou assim, pastor, ora para mim, porque eu estou lá no meu emprego, eu melhorei de cargo. Ora para mim. Eu olhei nele e o Espírito Santo falou, ele vai ser mandado embora. Eu falei, Deus me livre, não vou falar isso nunca. Olha como é que a gente amarela. O Espírito Santo falou, ele vai perder o emprego. Ele veio e falou, pastor, ora, porque eu fui promovido na empresa. Melhorou as coisas lá e eu estou achando que eu vou conseguir outro cargo. O Espírito Santo falou, vai ser mandado embora. Eu falei, não falo. E aí ficou eu e o Espírito Santo. Eu coloquei a mão nele. E aí a gente faz aquela oração da sai de não sei aonde e vai para lugar nenhum. Porque o Espírito Santo falou assim, ele vai ser mandado embora. Ele falou, pastor, ora, porque eu estou crescendo na empresa. Eu falei, como eu vou falar isso para o homem, Jesus, numa cidade que ninguém me conhece? Aí eu pus a mão nele e falei, Jesus, tem misericórdia. Sabe aquela oração? O Senhor sabe todas as coisas, Jesus. E vai dando aquele emboleixo. Fui embora. Falei, misericórdia. Passou um tempo, o pastor ligou de novo. Oh, vem pregar aqui. Falei, ah, meu Deus do céu, o homem está lá. Quando eu entrei na igreja, ele fez. Falei, pronto. Ai, meu Deus. Aí eu estou pregando, ele falou, ó. Olha que cabana. Falei, Jesus, que prova. Eu tinha certeza, irmão, o Espírito tinha me falado. Aí ele veio e falei, Senhor, olha cada prova, cada circunstância. Senhor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei, Porque se eu falar que não sabia, era mentira. Se eu falar, se eu sei, ele falou, porque você não me falou. Que profeta perrapado que é você? Porque tem muitos profetas, irmãos. Está difícil. Eu gosto de profecia, amém? Mas, quando a palavra é de correção, nós temos ouvido poucas palavras de correção na boca dos profetas. É só esse negócio de vou te dar. Aí eu falei, Jesus. Ele falou, sabe o que aconteceu, pastor? Eu fiz. Ele falou, fui mandado embora na segunda-feira. Eu falei, meu Deus. Verdade. Ele falou, verdade. Eu falei, Jesus, me perdoa. Ele falou, mas o senhor não sabe o que aconteceu. Abriu uma porta na outra empresa muito maior, muito melhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu não tive coragem de falar para ele. Confesso. Diga assim, se for preciso, Deus usa os corvos. Diga, se for preciso, ele me esconde nele. Nem o diabo, ninguém me acha, aleluia. Diga, se for preciso, ele envia o estranho para me abençoar. Você pode dar glória e louvar o nome do Senhor por isso. Pastor, por que que Deus está fazendo isso com Elias? Porque ele vai restabelecer Elias no projeto original. Elias está triste. Elias está frustrado. Elias não está tentando suicídio, mas está pedindo para Deus levar ele para a glória. E Deus está olhando para ele e falou, rapaz, se for preciso, eu alimento você com corvo, você não precisa nem trabalhar. Se for preciso, eu mando o estranho cuidar de você, rapaz. Aleluia. Diga assim, se for preciso... Diga mais forte, se for preciso, Deus envia o anjo. Vira para o teu irmão, fala, fica esperto, irmão. Fala para ele, fica esperto. Porque ele pode enviar o corvo
Ele pode enviar o estranho e ele pode enviar um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.
Lá no capítulo 19, ele caminhou, está lá, fora do propósito. E Deus está trabalhando para restituir ele no propósito, devolver ele ao propósito. Aí ele senta debaixo do zimbro, aí ele vai lá, aí o anjo cutucou. Elias, levanta. Come, porque a tua caminhada é grande. Dedinho de novo. Dedinho para o pastor. Deus deu autoridade à igreja, amém? E você é um crente, você tem autoridade. Fala, vira para o teu irmão e fala assim: a jornada é longa. Fala, não temos tempo a perder. Há algo para ser feito. A tua caminhada ainda é longa. Levanta a tua cabeça. Diga para ele: vou dizer mais uma vez. Você não vai morrer cabeçudo, andará macantas néria. Diga, você não vai morrer, porque o propósito ainda não terminou. Aleluia. A jornada é longa, igreja. A jornada é longa.
Agora, olha como é que nós, seres humanos, somos terríveis. Elias já tinha sido cuidado por um corvo. Elias já tinha sido cuidado por um estranho. Deus enviou um anjo.
E ele não tinha entendido ainda que ele tinha que voltar ao propósito, à vontade de Deus. O que tem de gente nas igrejas, irmãos, servindo a Deus, o que eu vou dizer é muito forte, mas é uma verdade. O que tem de gente nas igrejas, servindo a Deus, fora do propósito e sem entender o propósito, é uma coisa gigantesca. Ergue a sua mão assim. Eu escrevi isso na internet essas semanas. Aguenta aí. Fala assim: essa noite eu vou trocar a fila da bênção pela fila do propósito. Diga: eu quero entender o propósito de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. Troque a fila, crente. Saia da fila da bênção e entra na fila do propósito. Aleluia, entra na fila do propósito. Deus quer te usar. Você é servo, sacerdote, universalizado na pessoa de Cristo. Há uma obra em você, há uma obra através de você. Diga assim: se for preciso, o próprio Deus vem. Aleluia. Posso ouvir um glória? Andarama cantas néria. O próprio Deus vem. Deus mandou o corvo e o Elias está lá. Deus mandou a estranho cuidar dele e o Elias está lá. Deus mandou o anjo e o Elias ainda não entendeu que Deus traria ele no propósito de novo. Aí Deus falou: não, vai ser eu. Vai ter que ser eu. Ele está lá na caverna, Deus falou: Elias, o que fazes aqui? Sai para fora. Oh, glória. Levante sua mão, meu filho. Rimandarama cantas néria. Deus não entra na tua crise para tratar com você. Deus te tira da crise para tratar com você. Aleluia. Deus não entra na caverna das tuas frustrações. Deus não entra no ambiente de decepção com você. Deus não é administrador de crise. Deus é solução. Cristo é solução. Elias estava lá dentro da caverna, todo em crise. Deus falou: sai para fora, Elias. É aqui fora. Deus está dizendo: eu não administro crise, Elias. Eu sou solução para a tua vida.
Se for preciso, é o próprio Deus. De que jeito, pastor? No sonho, de noite em casa, Deus manda alguém te falar. Eu tenho uma cunhada, irmãos. Testemunha dela extraordinária, enfermeira padrão. E ela trabalhou naquela UTI do hospital de base, porque lá tem as UTIs, tem graus, né? Quando a pessoa está em fase terminal, tem uma UTI lá que é um termo até, não vou nem dizer, a pessoa já está sem chance, humanamente falando, né? É um andar lá. Então a UTI lá tem vários graus de gravidade, de problema, e tem uma ala da UTI que é estado terminal. E a minha cunhada é conhecedora da palavra, mas que nem o Elias, vai para lá, vem para cá, e não sei o quê. E ela, enfermeira padrão, entrou lá, a mulher estava em coma, né, Ana? Estava em coma, com morte, não sei do que, não sei do que o outro, declarado, determinado. Ela chegou, olhou na mulher, a mulher sentou na maca do hospital de base e diga para ela, assim diz o Senhor, serva minha. E passou o chicote nela e puff, caiu na maca de novo. Pastor, eu não acredito nisso, dou o telefone dela para você. Pessoa levantou. Olhou nela e falou, assim diz o Senhor, Deus me trouxe aqui só para te dar esse recado, e mandou a guasca, meu filho, se for preciso, Deus fala com você, aleluia, Deus, o próprio Deus, o próprio Deus. Deixa Ele nos restabelecer no propósito, amém? Minhas finanças, pastor, consequência disso, quem anda sobre o propósito, as coisas vão caminhar. E Deus certamente nos conduzirá nessas quarta-feiras a coisas extraordinárias. Erga sua mão. Diga, se for preciso, Deus envia os corvos. Se for preciso, Deus me esconde nele. Diga, se for preciso, Ele usa o estranho. Diga, se for preciso, Ele usa o anjo. Diga, se for preciso, Ele mesmo vem. Porque o propósito vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quem aqui trabalha autônomo e tem empresa? Levanta a mão. Quem é autônomo, profissional liberal ou tem uma empresa? Em nome de Jesus. Pode ficar tranquilo que eu vou terminar no horário. Profissional liberal, quem é prestador de serviço, uma linguagem. Nossa, né? Quem trabalha por conta e quem tem a sua empresa, microempresa, EPP ou qualquer empresa, levante a mão. Deus vai mandar os clientes em nome do Senhor Jesus. Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Você vai ver pessoas te procurando que você nunca sonhou, nunca viu. Você nem sabia que essa pessoa morava em Fernandópolis. Amanhã, Jeová vai te surpreender. Vai mostrar para você que Ele está no controle. Quem de vocês tem agenda? Pastor, isso é loucura? E é uma loucura santa. E o gostoso de profetizar num povo que conhece a gente, irmãos, porque a gente mora perto e todo mundo sabe o telefone. Aleluia. Não é profeta que profetiza e desaparece, não. Aleluia. Você que são essas pessoas, trabalhador autônomo, profissional, liberal, ou que tem a sua empresa, você não tem agenda. Você não tem agenda de trabalho. Você nunca precisou agendar trabalho. Levanta a mão. Ah, pastor, nunca precisei fazer uma agenda de trabalho. Então se prepare. Você não vai dar conta de atender todos. Se você nunca teve uma agenda, você vai ter que ter uma agenda. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida, aleluia. A pessoa vai te ligar, você vai falar, hoje eu não posso, só segunda-feira. E ele vai esperar segunda-feira, porque foi Deus quem ordenou, aleluia. Pastor, isso é doidura, não, isso é profecia liberada na autoridade do Espírito Santo de Deus. Quem trabalha no salário aí? No salário, assalariado, comissionado, vendedor, representante, atendente, metalúrgico. Levante sua mão. Não temas. Duas situações. Ou teu salário melhora, ou você perde esse emprego e Deus te dá um melhor, o dobro, triplicado do que esse. Em nome do Senhor Jesus. Porque Deus não desampara os seus, aleluia. Deus não desampara. Meu filho, deita e dorme tranquilo. Aleluia. Deita e dorme tranquilo, porque Deus está no controle. Você é luz do Senhor lá nessa empresa. Você é luz do Senhor nesse trabalho. Deus está com você. Pastor, e se eu tiver na lista da demissão? Você cata, erga a tua mão e diga glória a Deus, porque vem coisa melhor para frente, aleluia. Amém? Tem aqui mulheres, que hoje 90% das mulheres trabalham. Tem mulheres aqui que não trabalham? Ah, não, oh, perdão. perdão. Não tem um trabalho fora da casa, porque elas trabalham mais que todo mundo, né? A mulher tem dois trabalhos quando ela tem um lá fora e um em casa, né? Que mais trabalha. Eu estou dizendo assim, você não tem um trabalho secular fora da sua casa, porque o da sua casa já é tremendo. Tem? 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 Fica com a mão levantada. Pastor, mas isso é loucura. Sai daí, cabeção, você é incrédulo. A senhora não tem salário? A senhora não tem salário? Não tem. Deus vai dar algo criativo para você fazer, vender e ganhar dinheiro. Em nome do Senhor Jesus. Na tua casa, você não tem salário? Deus é o Deus criativo, Deus que faz. Deus vai te capacitar. Aleluia. Deus vai dar algo para você lá na tua casa. Aleluia. Minha filha, você vai ter salário em nome de Jesus. Deus vai ensinar você a fazer alguma coisa. Nem que for brigadeiro, queijo, bombom. Deus vai te dar uma capacidade para você. Pastor, mas e aí? E aí depois vocês contam os testemunhos de vocês que levantaram a mão. Quem faz pão caseiro aí? De vocês que levantaram a mão, quem sabe fazer pão caseiro? Aquele pãozão caseiro. Das irmãs, das mulheres que levantaram a mão, que ficam em casa, você sabe fazer aquele pãozão? Só estou dando um exemplo. Faz pãozão e vende, irmã. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer nos abençoar. Aí você fica lá dentro da tua casa. Ai, Senhor, não sei fazer nada. Só sei pilotar o fogão, a tábua de passar roupa. Não, não. Lá dentro da tua casa, Deus te capacita para você cuidar da tua casa, do teu marido. E te dá um talento extraordinário. E você vai para frente em nome de Jesus. Deus é bom, amém, igreja? Então ergue a sua mão, diga: se for preciso, Ele envia os corvos. Diga: se for preciso, Ele envia o estranho. Diga: se for preciso, Ele envia o anjo. Diga: se for preciso, Ele vem. Mas o propósito vai se cumprir. Aponte para o seu irmão. Diga: irmão, Deus está te restabelecendo ao projeto original. Aquilo que Ele planejou para você. Você pode dar um glória a Deus por isso. Volta o versículo 15 e nós encerramos. Depois de tudo isso, eu vou falar sobre ele. Vamos ler junto, vamos lá? Um, dois, três. Em. Ó, trazendo ele. Vamos lá, volta. Pelo. O outro versículo, 16. E age. Oh, glória, você pode dar glória. Deus está falando: Elias, volta nos trilhos. Elias, eu estou te restabelecendo no meu propósito. Você vai ungir um rei, você vai ungir um profeta no teu lugar, você vai ungir pessoas. Sabe, irmãos, aproximadamente, não daqui, quando Elias encontra o Eliseu, olha lá, ó, bem como a Eliseu, ele foi lá ungir o rei, ungir o sacerdote. Depois que ele encontrou Eliseu lá arando terra, eles andaram junto. Mais, aproximadamente, um pouco menos de 10 anos ainda. 10 anos. Elias estava querendo pôr fim num projeto que ainda, no mínimo, tinha 10 anos de produtividade. Elias estava querendo limitar um projeto que ainda ia produzir, no mínimo, 10 anos. É para isso que Deus me trouxe aqui essa noite. Ele vai te restabelecer no propósito original. Se coloque de pé, em nome de Jesus, aleluia. Ele está restabelecendo você, aleluia. Ele está restabelecendo você. O Espírito Santo vai falar com você. Talvez Deus está restabelecendo você no ministério. Talvez você não entendeu o propósito de Deus e você saiu. Não estou falando de pecado nem desviar-se. Talvez você não entendeu o projeto e deu uma inclinadinha. Deus vai trazer. Pastor, como é que eu vou saber? Deus vai te mostrar. Porque as coisas vão começar a acontecer. Aí você vai se lembrar da palavra. Aí você vai falar, Deus está me restabelecendo, aleluia. Deus está me restabelecendo. Nós temos 5 minutos, 7 minutos. Temos que ser bem rápido. Mas eu quero desafiar você, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que entende, você já compreendeu, entendeu, que você saiu do propósito maior. Você deu uma saída fora. Por quê? Por causa de muitas coisas. O Elias estava frustrado. Vem aqui na frente, rapidinho. Nós temos 7 minutos para encerrar o culto, aleluia. Não vou ficar apelando nem te constrangendo. Pastor, eu preciso voltar. Eu preciso ser restabelecido no projeto original de Deus. Aleluia. Eu estou batendo cabeça, estou andando para lá e para cá. Eu preciso, Jesus. Aleluia. Eu preciso entender que Deus está no controle, eu preciso entender que o projeto não está acabado, eu preciso entender que há muita coisa por ser feita, há muita coisa por ser realizada, eu preciso entender, Elias precisava entender, em nome de Jesus, venha, que eu vou abençoar a tua vida, em nome de Jesus, Pai, eu oro com todas essas pessoas, Pai, que vieram aqui à frente, Pai, essas pessoas que estão aí nas cadeiras, que ouviram a tua palavra, meu Deus, quando nós não entendemos o propósito, ou quando nós achamos que o Senhor nos deixou, Pai amado, a sorte da circunstância, muitas vezes nós agimos como Elias, Senhor, nós ficamos tristes, frustrados, Senhor, ficamos muitas vezes decepcionados, mas como o Senhor restituiu Elias no propósito, restitui esses irmãos essa noite, restitui essas irmãs, Senhor, no propósito original, no centro da tua vontade, na direção plena do Senhor. Ore, meus filhos, e diga, Senhor, me restabeleça, Senhor. Ora, igreja, por favor, diga, Senhor, me restabeleça no propósito. Diga, minha vida tem um propósito, Jesus, me restabeleça. Diga, pode dizer, Senhor, me restitui no propósito, me restitui, Senhor, no pleno da tua vontade, me restitui no caminho do Senhor, aleluia. Senhor, eu aprendi essa noite que o Senhor fará o que for preciso para que o projeto seja concluído, o Senhor fará o que for preciso para que seja completo. Ninguém pode mudar os planos do Senhor, ninguém pode mudar os propósitos do Senhor. Há uma jornada pela frente, há muitos anos pela frente, há muito por se fazer, há muito por se realizar. E tem muitas pessoas, Pai, que estão como Elias, mas em nome do Senhor Jesus, restabelece elas novamente. Restabelece elas, Jesus, no propósito, Pai. Restabelece. Muitos deixaram, outros acharam que não era possível, outros acharam que não eram para eles, outros até acharam que cometeram um erro, outros acharam que foram abandonados. Senhor, não importa o que levou essas pessoas a esse estado, o que importa é que há uma unção esta noite de restabelecimento. Aleluia, há uma unção de devolução esta noite, meu irmão, minha irmã, Deus está te devolvendo o status, aleluia, do projeto, Deus está te devolvendo ao plano, aleluia, em nome de Jesus, faz assim com a tua mão, preste atenção, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender, e a hora que acontecer, você vai entender
que Deus está te restabelecendo. Andabassuraba cantas de mi cantas déria. Olha aqui que eu vou dizer, e é profético. Sabe aonde as pessoas maniaram a cabeça, olhando para tuas costas, em nome do Senhor Jesus? Deus vai pulselar de novo, e elas vão olhar para você e dizer: que bom que você está aqui, aleluia! Que bom que você voltou! Deus vai te restabelecer no propósito. Pode se preparar que vai ser forte, viu? Pode se preparar que vai ser forte. Restabelecimento ao plano original, ao propósito original é forte. Deus vai te colocar de novo no meio de pessoas que manearam a cabeça contra você, que falaram as tuas costas, que te apunhalaram. Deus vai te restabelecer lá. E elas vão olhar e vão dizer: que bom que você está aqui. E digo mais, filhos. As frases vão ser essa: que bom que você está aqui de novo. Estamos precisando de você. Aleluia. Pode se preparar, irmãos. Pode se preparar. Quantos anos faz que você não ouve essa frase? Estamos precisando de você. Deus vai te restabelecer. Aleluia. Lá debaixo da mão de Elias é para ungir rei, era para ungir profeta, sacerdote, era para ungir homens. Na tua mão, Deus está restabelecendo o propósito que Ele tem na sua vida. Se prepare. Se prepare, meus filhos. Se prepare, porque a bênção é grande. Pode se preparar. Pode se preparar. Aleluia. Irmãos, os irmãos sabem que quando Deus restabelece a pessoa, muitos se surpreendem. Muitos ficam espantados. Porque vão olhar e falam assim: tem aquele, outra frase que você vai ouvir. Nossa, o que você está fazendo aqui? Aleluia. Aí você fala assim: fui restabelecido por Jeová. Aleluia. Quem crê, dá um glória. Quem crê, dá um glória. Quem crê, dá um glória. Diga: Deus, eu estou pronto. Diga: eu estou pronto. Pode me restabelecer. Pode me restituir. Para glória e louvor do teu nome. Dá um glória. Aplauda esse Jesus maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor. Bendito, 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 bendito é o nome do Senhor. Deus vai restabelecer vocês. Amassu, rama, canta, rama, cantas, nélia. Deus vai restabelecer. Sabe aquela mentira que falaram contra você? Sabe aquela calúnia? Deus vai te restabelecer lá. Pastor, o que, que é isso? É poder de Deus. Outra coisa que vai acontecer com alguns. Algumas pessoas vão te procurar e pedir perdão para você. Vai te restabelecer a honra. Elas vão admitir o que nunca admitiram. Vão chegar e falar: perdão, porque eu errei. Você é desse jeito. Presta atenção, irmãos. Porque as frases é desse jeito. Perdão, porque eu estava errado. Você estava certo. Não soube te compreender. Fui ignorante. Me perdoa, aleluia. Deus está te restabelecendo. Amém, amados? Amém? Cadê a irmã? Vem, irmã. Vamos dar três glórias a Deus com toda a nossa fé, amém? Para o povo lá desse bairro escutar nós, vamos lá? Um, dois, três. Glória! 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 Diga: Jesus me restabeleceu! A glória, a honra é para Ele, em nome de Jesus. Celebre a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.